A cantar sozinho no carro? Nós sabemos o que isso é. Renascença, música para sentir.
Muito bom dia, bom fim de semana. O Hotel Califórnia na Renascença tem o apoio de Domplex. Proteja-se saudável e economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Bom dia, Júlio.
Bom dia, pois aqui estamos para matar saudades mais uma vez. Aliás, você mata saudades de 24 em 24 horas.
Graças
eu,
a Deus.
Eu é de semana a semana, mas aqui estou sempre com enorme alegria pelo convívio que tenho com esta gente. Há bocadinho, lembrei-me de que ontem, sexta-feira, ia a passear aqui no centro da vila onde vivo e passou por mim um jovem que me disse assim: olhe, eu não perco o seu programa. Qual? O da manhã de sábado. Ah, está bem, pronto. Também podia ser o de sábado à noite, mas não é. É o da manhã de sábado. Ora bem, hoje estou aqui para dar os parabéns a várias pessoas. Mas para já começo por dar os parabéns a alguém por quem tenho uma admiração profundíssima. É que Joni Mitchell chegou aos 80 anos. Fez recentemente exatamente 80 anos. Ela chama-se Roberta Anderson, mas o nome artístico, toda a gente sabe, é Joni Mitchell. É uma maravilhosa escritora de canções, também uma cantora, e nasceu no dia 7 de novembro de 43 no Canadá. Portanto, 80 aninhos de Joni Mitchell. E o seu primeiro hit no top britânico foi uma canção chamada Big Yellow Taxi.
Tão bom.
Muito bom, uma grande
cantiga. Depois houve uma versão 1970. Da Vanessa Paradis, também muito boa.
Exato,
muito
boa. Eu tenho aqui, olha, também eu tenho. Comprei esse disco em Paris, há bem pouco tempo. Em 1974, ela voltou aos tops, concretamente com Help Me, mas isso já foi nos Estados Unidos. E escreveu uma canção que é fundamental e é tão boa para nós abrirmos o programa. Desejo eu que seja. É o chamado Both Sides Now.
Ai, tão bom.
Foi um dos maiores sucessos de Judy Collins.
Sim.
Mas hoje passamos aqui na voz original de Joni Mitchell. E vamos voltar a Joni Mitchell daqui mais um bocadinho por outras razões. Para já, Both Sides Now.
Que bom.
Surface crowds, I've looked wanted life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now.
Que espetáculo, que espetáculo. Devo dizer, Júlio, eu só conheci esta música há 20 anos, no filme Love Actually, O Amor Acontece.
Exatamente.
Que
exatamente.
Faz agora 20 anos, que estreou no dia 14 de novembro, na próxima semana, e esta música aparece numa cena poderosíssima, muito intensa, de Emma Thompson, quando descobre que o seu marido a traía, isto em vésperas de Natal. Isto não é uma coisa bonita de se dizer, era o Alan Rickman. Um dos Dumbledores do Harry Potter. E de facto esta música ficou para mim. Quando ouvi aquela música tive que ir pesquisar a ver o que era, porque não conhecia, sinceramente. Eu conhecia a Johnny Mitchell, mas este Both Sides Now eu não conhecia. Ora bem, outro dia dei comigo, já que estamos a falar de filmes, dei comigo a ver o Mamma Mia, Here We Go Again, o segundo filme do Mamma Mia.
Exatamente.
Mas é daqueles filmes, o primeiro filme eu vi, ó Júlio, para aí mais 20, só no cinema vi 3 vezes. No cinema.
Bem, pronto. eu a solo e acompanhado pela família também devo ter visto
só
para aí mais 10.
Só no cinema vi 3 vezes. E depois este Here I Go Again vi mais vezes em casa, confesso. Fui ver antes estreia e depois vi em casa. Bom, e então estava a recordar o filme, foi exatamente a semana passada, quando estava de férias, e apareceu lá uma música que eu já não me lembrava, aliás, eu acho que não a conhecia até ver Here I Go Again, que é o Andante Andante. Faz parte de Super Trooper, o sétimo álbum do ZABA, que foi lançado em novembro, precisamente, de 1980. Um disco para além deste Andante Andante, tinha grandes sucessos, número 1, nos tops, The Winner Takes It All e também Super Trooper.
Exato, também
e foi, a Inglaterra foi o disco mais vendido em 1980. Pronto, e entretanto volta a ser notícia porque volta a haver confusão quando a Agnetha Fältskog diz que não confirma nem desmenta uma reunião do ZABA, porque Waterloo faz 50 anos no próximo ano e o Festival da Eurovisão vai realizar-se onde? Na Suécia. Portanto, é provável que o ZABA...
É bem provável que venha a acontecer essa
surpresa.
Subam
ao palco nessa final do Eurofestival. Mas vamos então recordar este Andante Andante, tão bonito.
My soul, you
E estava pronto para ver outra vez o Mamma Mia. E
exatamente. É só a família dizer que lá eu sento no sofá e vou adormecer tranquilamente. Ora bem.
E agora?
Olha, vamos entrar também numa de tricas e mexericos, também convém, não é verdade?
É, faz bem a alma.
No dia 7 de novembro de 1951, ninguém, claro. Não vamos dizer mal de ninguém, pelo contrário, o Frank Sinatra casou pela segunda vez, desta vez com Ava Gardner. É evidente que eu poderia falar um bocadinho da Ava Gardner por uma razão muito simples, é que no ano de 1973 eu estive para ser nada mais nada menos do que motorista. Yeah. De Ava Gardner.
A sério?
Exatamente, numa altura em que...
Conte lá rapidamente essa história.
Rapidamente, é muito simples, é que eu tinha saído da tropa e voltaria para a tropa para o curso de capitães. E realmente não estava com muita vontade de voltar a fazer o serviço militar depois de quase 5 anos. E fui para a Inglaterra e a minha tia vivia lá. E eu disse-lhe, olha, eu acho que vou ficar por cá. É evidente que a minha atividade profissional era incompatível. Nunca seria o locutor nem da BBC, nem de uma rádio minhocas lá.
Nunca
não
sabe.
Tinha hipótese
então,
nenhuma.
Então.
E então ela disse-me, olha, pode ser mordomo ou motorista de algumas pessoas com dinheiro que precisam de alguém que fale bem inglês. E deu-me duas hipóteses. Ava Gardner e também o Danger Man, Patrick McGowan. Ah. E ainda houve conversações, eu não vi nem um nem outro, não posso estar aqui a dizer que os vi, não. Houve conversações com a minha tia, mas entretanto depois chega o ano de 1974, dia 16 de março, e a primeira tentativa, digamos, o balão de ensaio, se quisessem, do 25 de abril, e eu liguei para Portugal, falei com o meu chefe, o Luís Filipe Costa, e perguntei-lhe, Luís, dá para voltar? Venha, venha. E voltei, pronto, e portanto
já não foi
nunca vi a Ava Gardner, nem o Danger Man, que a minha avó não sabia dizer Danger Man, chamava-lhe o Sr. Germano.
E então... Isso é muito bom.
Ora bem, olha, hoje dá a série do Sr. Germano, eu já sabia que era o Danger Man. Portanto, eles separaram-se em 1953, portanto não durou muito tempo, e o Sinatra casou mais 3 vezes. A primeira com a Nancy Barbato, depois com a atriz a Mia Farrow e finalmente com a Barbara Marx, que é oficialmente a viúva de Frank Sinatra, com quem viveu até ele partir. E eu hoje fui buscar uma canção que tem um bocado a ver com isto, What Now My Love, o que é que vai acontecer agora? Agora já não acontece mais nada, porque The Best Is Yet To Come. E ele aqui está num dueto maravilhoso com a Aretha Franklin a cantar What Now My Love.
Tão
Frank
bom.
Sinatra, o casadouro.
Essa história é uma delícia, de ter o hipotético motorista da Ava Gardner.
Exatamente.
Once I could see, once I could feel, I'm numb and I've become. I walk the night without a goal, stripped of my heart and my soul.
What now, my love?
What now, my love?
Now that you've left me, how can I live?
How can I live
through another day? Watching my dreams turning into ashes, and all of my hopes,
all of my hopes,
into bits of clay.
Once I see.
Walk through the night without a goal.
Straight to my heart, my soul.
What now, my love?
What now, what now, what now, what now?
Now that it's over,
what now, what now, what now, what
I feel
now?
The whole world
yeah.
falling.
What now, my love? Now there is nothing, only my last, goodbye. My last goodbye.
Bom, já que tenho que informar as pessoas que o Hotel California, mais uma vez, já falámos disso várias vezes, não é combinado, nada entre nós é combinado. Aliás, as únicas premissas desta produção é nem tu me ligas nem eu te atendo e está tudo combinado e ninguém aparece.
Portanto, exatamente.
É um bocadinho assim. E o Júlio falou da Eva Gardner, do Frank Sinatra, que era famoso também pelas suas escapadinhas, não é verdade?
Exatamente.
E agora trago uma música chamada A Única das Amantes. Que não se pode adaptar ao Frank Sinatra, de certeza. Porquê? Porque lembrei-me da Quinta do Bill. Quinta do Bill, que surgiu em 87 pelo meu querido, nosso querido Carlos Moisés e também por Paulo Bizarro.
Tenho alguma responsabilidade que eles estrearam o seu programa nele.
Sim, sim, sim. E foi em 1992 que ganharam grande notoriedade com o álbum Sem Rumo, com Os Filhos da Nação, em 1994. Depois um disco fabuloso, O Trilho do Sol, é de 1996. Aliás, este Trilho do Sol é de tal maneira bom que bateu todos os recordes de venda, com duas canções, sobretudo, uma O Trilho do Sol, que dá título ao disco, e também Se Te Amo. E eu hoje não trago nenhuma nem outra, trago esta música mesmo que eu já disse, A Única das Amantes, que é uma música que eu gosto muito, muito, muito.
Que te faz correr tão rápido, que te faz
bonito. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, tem sido um sucesso enorme. Muito obrigado por isso, mas também bem, queremos que continue a ser. Neste dia de São Martinho, olha, como é que vai ser o seu magusto? Ou mangusto? Há quem diga magusto, há quem diga mangusto.
Olha, eu castanhas sou capaz de comer, porque eu penso que, é como diz aquele, eu gosto das morenas com olhos verdes, das louras com olhos azuis e das castanhas com água-pé. Portanto, quer dizer, eu água-pé não vou tomar. E, portanto, vou ficar aqui por casa, provavelmente, a beber uma laranjada e a comer castanhas.
Olha, a semana passada, quando jogou o nosso Sporting com aquela equipa polaca, eu estava completamente sozinho em casa. Então, fui fazer umas castanhas para não ficar com nervos. Foi o pior que eu fiz, não dormi nada de noite. Já não estou habituado a tanto peso à noite, tanta coisa pesada à noite.
Exatamente.
Não dormi
exatamente.
Nada de noite. Tinha as castanhas a acordar-me constantemente.
Bom, e com uma sorte é que o jogo não teve castanha. Não dá
graças
castanha.
A Deus. Graças a Deus. Há mais música já a seguir no Hotel Califórnia. Get this
show on the road. Renascença, informação, música e humor para acompanhar o dia.
Muito bom dia, bom fim de semana. É o Hotel Califórnia na Renascença. E agora, Júlio, qual é a sua próxima história?
Olha, e agora poderíamos ouvir, eventualmente, o conjunto de Renato Carozzone, dele seu quarteto. Ou então poderíamos ouvir o Marino Marini, dele seu quarteto, anche, com o Marina Marina ou o Tuvalu Americano. Não. Vamos ouvir os Lucky Duckies.
Ah.
Os Lucky Duckies que têm um trabalho em LP, mesmo em LP, em vinil, com a gravação quase integral, porque não coube lá tudo, do espetáculo que eles deram por ocasião dos 35 anos de carreira, intitulando-se a si próprios e com razão Vintage Swing and Rock and Roll Band. 35 anos de atividade dos Lucky Duckies, por quem eu tenho muita simpatia e muito carinho.
Também eu.
Portanto, ao vivo no Coliseu de Lisboa, vamos ouvir exatamente o Marco António e seus muchachos, e a Cláudia também, é evidente, a cantarem uma canção que foi um grande sucesso do Renato Carozzone. Tu vou falar americano.
Tão bom.
Porte cazzone con un stemarretto na gobolella qua visiera ezzata passa scampagnano petoletto con mano guapo pe se fa guardar. Porte cazzone con un stemmarretto, una cupolella qua visiera alzata, passo scampagnano petoletto, con mano guapo per se fa guardare. Tu vuoi fare americano, 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 sientami che tu fa fa. Tu puoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poti sempre disturbare tua ballo rock and roll. Tu giochi al baseball, ma i soldi per cammel, chi te li dà la borsetta di mamma? Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nati in Italy, se da me non c'è sta niente a fa. Ok, napoletano, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Come da puoi capire che ti va bene, se tu le parli miezza americano. Qua non si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capi di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, sientami che tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, potessi ebbe disturbato. Qua ballo rock and roll, tu gioca baseball, ma i soldi per cammel, chi te li dà la borsetta di mamma? Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma si nati in Italy, sienta me non c'è sta niente a fa. Ok, napoletan, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Giovanino con la chitarra,
but you were born in Italy. Sienta non c'è sta niente a fa, ok Napolitan. Tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Whiskey and Southern rock and roll, whiskey and Southern rock and roll, whiskey and Southern rock and roll. Tu vuoi fare l'American.
Este rapaz tem um vozeirão. Ora bem, Roger Waters continua a fazer a sua This Is Not A Drill, a turnê que passou por Lisboa, e eu estive lá mais uma vez, não tenho falhado nenhuma. Aliás, tanto Roger Waters, todas as vezes que veio a Portugal, uma delas vi duas vezes, e depois vi no Rock in Rio, vi esta This Is Not A Drill, portanto isso dá quatro. Dá quatro, foi a do Wall, a outra anterior, o As and Dumb, e esta This Is Not A Drill. Mais a que vi no Rock in Rio 5, mais as duas vezes no estádio de Alvalade Pink Floyd, que já não estava o Roger Waters, mas pronto. Ele continua a fazer a sua digressão, mas diz que esta poderá ser a sua última digressão. Mas ele diz com muita graça, porque foi anunciada como a turnê de despedida, mas ele diz que será a primeira despedida.
Sim, aliás, ele é muito prolífico a dizer coisas.
Pois, exatamente. A verdade é que o senhor já tem 80 anos, não é? E com todo o respeito pela idade dele, se calhar já era tempo de começar a pensar em encostar um bocadinho à boxe e pelo menos não fazer estas digressões tão grandes, porque ele foi um dos inventores deste formato de grande turnê durante os seus tempos de Pink Floyd, e ele continua a fazer digressões num formato gigantesco, não é? Não é daqueles que vêm aqui fazer um coliseuzito nem coisa mais.
Não.
Mas ele, sobre a possibilidade, numa entrevista que deu, de parar de fazer estes mega concertos, ele diz: pronto, esta será a minha primeira despedida. Mais nada, exatamente.
Olha, o Aznavour também andou até aos 90 e tal anos.
Tal e qual. quem sabe, se não vamos voltar a ver o Roger Waters em Portugal, eu gostava muito. Até porque o Júlio é um bom exemplo, não é? O Aznavour.
O último espetáculo que ele vai fazer vai ser na casa do artista, em direto.
Em trio. Ele a cantar e desamparar.
Exatamente.
Olha,
exatamente.
Estava aqui a conversar com os meus botões, que vamos ter uma pessoa de quem gostamos muito.
Olha, eu gosto mesmo muito dele.
Também quer, eu. Já não vejo há muito tempo.
Eu ainda fui fazer uma conferência numa cidade onde ele, penso eu, ainda era ou é o responsável pela cultura. E gosto muito do Luís Portugal. E agora tenho muito boas razões para isso, porque há possibilidades de continuar a ver e ouvir Luís Portugal como vocalista dos Já Fomega. Ele nasceu em Vila Real, em maio de 1957, e gravou com os... tem um álbum de... 3 álbuns de originais com o Já Fomega, e depois começou a fazer também os seus trabalhos a solo. Ora bem, pouca gente saberá que ele colaborou com o Fernando Mendes na peça O Preço Certo, O Peso Certo.
O Peso Certo, sim.
O Peso
sim,
Certo.
Sim, sim, sim.
Tem colaboração musical dele.
Sim.
E tem muito trabalho também dedicado às crianças, em vários CDs ligados também às escolas, etc. Ele, nos dias 20 e 21 de outubro, esteve com o Já Fomega no chamado Rock à Boda do Porto.
Exatamente.
Que foi um grande reaparecimento do Já Fomega. Com os trabalhadores do comércio, com o Pedro Brunhosa, com os Táxi, com os Clã e com os Mão Morta. Pois aqui estou a recordar do álbum Coisas Simples, esta voz que é simples, mas é belíssima,
é
do Luís Portugal. Diniz dos Botões.
Ei.
Os teus olhos verde, Benetton, ó minha paixão, vermelho Ferrari. O meu coração palpita, tosse o tom, ao ver-te sorrir, colete anticari. As tuas pernas de que sedução, cobiço esse teu sexo, slog e sim, ao teu triunfo ao peito dei tua mão, mas leva um estalo e ainda te ris de mim. Chamo-me Diniz, sou o rei dos botões, sou as etiquetas, mudam. Lábios com cibel, oh, delicados pulsos Cartier. O cheiro do teu corpinho com Chanel, os teus bonitos ombros são Gaultier. As tuas pernas de sedução, cobiço esse teu sexo, slow e sim, o teu triunfo ao peito de tua mão, mas leva o estalo e ainda te ris de mim.
Chamo-me Diniz, sou o rei dos botões, só as etiquetas me dão sensações, deixa ver.
Deixa ver a marca da minha emoção.
Esta canção, Júlio, nem sequer era single do álbum e foi na Renascença que o meu querido, nosso querido José Relvas, que fazia o programa das 10 ao meio-dia, que resolveu pegar na música, gostou, viu o disco, gostou e começou a passar. Ainda não havia a ditadura das playlists, como hoje existem em algumas.
Era o tempo em que os realizadores dos programas escolhiam as músicas.
Exatamente, tal e qual fazemos no Hotel Califórnia, tanto ao sábado como
aqui,
eu durante a semana, graças a Deus. Olha, sabe onde é que percebemos que os nossos filhos estão a ficar velhos? Quando me aparece uma notícia de os Doobie Brothers que fizeram uma digressão para assinalar 50 anos de carreira.
Ai,
aí é que nós percebemos que os nossos filhos estão a ficar velhos. É incrível, não é?
Exatamente, exatamente. Eles sim.
E depois, esta digressão teve 35 concertos. Terminou em outubro. Eles formaram-se em 1970. Depois, em 78, ganharam 4 Grammys. E em 82, resolveram parar. Mas ainda lançaram, lá está, um disco ao vivo chamado Farewell Tour. Ou seja, digressão despedida. Isto em 82, há 42 anos, há 41 anos, exatamente.
Estão a demorar um bocadinho a despedir-se.
Depois pararam uns anos, 5 anos, só tocavam em concertos muito especiais. Michael McDonald começou uma carreira a solo muito bem sucedida até. E em 89 os Doobie Brothers resolveram voltar. E depois em 95 voltaram a juntar-se com o Michael McDonald para uma digressão com a Steve Miller Band. Ora, não sabemos quando é que eles vão acabar, espero que nunca. Ou pelo menos até poderem e até se sentirem capazes de tal. A verdade é que há uma canção que marcou a carreira deles para sempre, que faz este ano 50 anos, chama-se Long Train Running.
We'll be right back.
Portanto, a primeira digressão de despedida dos Doobie Brothers foi em 1982. Isto é absolutamente extraordinário.
É daqueles. Então, adeusinho até já e nunca mais acaba.
Exatamente.
Ora bem, ainda bem e ainda bem.
Claro que sim.
Olha, eu tinha prometido no princípio do programa que voltaria a falar da Joni Mitchell e tenho boas razões para isso, porque 80 anos de idade, cheios de sucessos, é realmente um marco importante. Tanto mais que ela tem passado por situações muito graves de saúde, mas continua a fazer aparições em diversos concertos onde atua e é homenageada. Evidentemente não faz o concerto por inteiro, mas tem continuado a aparecer e agora até está a melhorar um pouco. Ora, outro êxito da Joni Mitchell como autora foi a canção Woodstock para o álbum Déjà Vu, que é um álbum,
fabuloso.
Eu diria, perfeito.
Fabuloso.
Perfeito.
É.
Crosby, Stills, Nash & Young. Quer dizer, não podia ser melhor. E também, esta canção também foi interpretada pela Matthew Southern Comfort. Pouca gente se lembrará desse facto. Ela consegue uma coisa extraordinária, que é um pleno, é altamente respeitada pela crítica e ao mesmo tempo tem influenciado inúmeros músicos e cantores. É realmente uma grande senhora da música popular norte-americana e do mundo inteiro. Joni Mitchell como autora de Woodstock, com Crosby, Stills, Nash & Young.
E que espetáculo. Bom, é assim que estamos a terminar esta primeira hora do Hotel Califórnia na Renascença. Tem o apoio de Domplex. Proteja-se saudável e economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Há mais histórias, com muitas memórias, logo a seguir às notícias das 11.
Hora a hora na rádio, minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Muito bom dia, bom fim de semana. O Hotel Califórnia na Renascença tem o apoio de Domplex. Proteja-se saudável e economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Júlio, continuemos.
Continuamos e particularmente com o seguinte, não vou dar os parabéns, uma vez que a pessoa em questão, o artista em questão, já partiu, mas não deixarei de assinalar a circunstância de ter nascido no dia 7 de novembro de 1937. Eu adorava ouvir a sua voz e ela cantou quase sempre, até fazer também alguns trabalhos a solo, com dois rapazes de seu nome, Peter Yarrow e Paul Stuckey. Portanto, estou a referir-me ao trio Peter, Paul and Mary. Uh-huh. Mary Travers, que foi número um no Reino Unido e nos Estados Unidos em 1970, com Living on a Jet Plane, naturalmente com Peter, Paul and Mary. Este trio interpretou várias canções de Bob Dylan, com o Blowing in the Wind, o Times They Are Changing e o Don't Think Twice, It's All Right. Eu tive o prazer de os ver em Los Angeles, em 1986, num mini Woodstock. Era mesmo o ambiente Woodstock com aqueles que tinham estado em Woodstock já um bocado mais velhos, é evidente, já tinham passado quase 20 anos, e sentadinhos muitos com os filhos, e nós a ouvirmos cantores que tinham estado em Woodstock. E um dos grupos que se apresentou foi exatamente Peter, Paul and Mary, e eu tive o raro privilégio de ir aos bastidores, cumprimentá-los, e tenho fotografias de Peter, Paul and Mary. Estive à conversa com eles, mas evidentemente não levava sequer material para entrevistas. Mary Travers morreu a 16 de setembro de 2009, com 72 anos, mas vale a pena recordá-la aqui e aos seus parceiros, Peter Yarrow e Paul Stuckey, em Blowing in the Wind, do Sr. Bob Dylan.
Muito bom.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
How many years must a mountain exist before it is washed to the sea?
How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry?
É uma versão maravilhosa deste Blowing in the Wind. Que maravilha. Ora, John Isley, o baixista dos Dire Straits, agitou um bocadinho os fãs, dando a ideia que podia haver um reencontro. Isto depois de uma entrevista há exatamente 8 dias, no sábado passado, ao jornal britânico The Independent. Ele diz que o grupo separou em 95, exatamente no ano em que vieram cá ao estádio de Alvalade. Eu estava lá e fui ver. E então têm recebido regularmente ofertas de muito dinheiro para voltarem aos palcos. Ora, John Isley diz que se encontra muitas vezes com o ex-empresário da banda, Paul Crockford, o ex-empresário diz que os Dire Straits ainda continuam a despertar muito interesse por parte dos produtores de espetáculos. Então diz que John Isley, que todas as vezes que almoçam, ele diz que gostava que as pessoas parassem de lhe oferecer enormes quantias de dinheiro para voltar com os Dire Straits. Bom, mas a verdade é que isso é muito difícil, porque John Isley tem ali umas frases nesta entrevista que diz que ficou muito feliz quando percebeu que os Dire Straits estavam a chegar ao fim, porque se sentia mental, física e emocionalmente exausto. Diz que a maioria dos casamentos dos elementos da banda estavam a desmoronar-se, não viam os filhos praticamente, estava tudo a correr mal. Então diz que são coisas habituais que podem acontecer com as pessoas que têm uma banda e que saem em digressões muito longas e pelo mundo inteiro.
Sim.
E ele diz que não sabe sequer, a propósito deste dinheiro todo que estão a oferecer para os Dire Straits se reunirem, ele diz que não sabe sequer voltar a passar por tudo aquilo que passou. Eu, se fosse ele, se calhar também, coitado, deve ter um pezito meio assim jeitoso e não vale a pena, não é?
Ficar ao pé da família e vai valer a pena.
Ora, aí está. Há coisas que são muito mais importantes que o dinheiro, embora o dinheiro seja importante para termos uma família e dar-lhes qualidade de vida, não é?
She had another quality.
Isto foi o primeiro grande sucesso dos Dire Straits, este Lady Writer.
Exatamente.
E agora, Julie?
Olha, e agora vamos ficar com o Christophe, um cantor francês que se chamava originalmente, e aliás estará tratado sempre no seu bilhete de identidade, Daniel Bevilacqua. Mas Christophe foi o nome que o deu a conhecer ao mundo do espetáculo. E eu conheci-o através de uma amiga dele, que era Aline. Ele gravou uma canção chamada Aline em 1965, que foi um sucesso, passava na rádio a toda a hora e todo o instante. Produzida por Jean-Michel Jarre e Humberto Todzi. Veja lá.
Tão diferentes um do outro.
Está a ver.
Musicalmente falando, claro.
Musicalmente falando. E fizeram esta música para o Christophe. E ele a seguir teve um outro grande sucesso, que era Les Marionnettes, também. Ele cantava em várias línguas, particularmente em alemão, italiano e também em inglês, e tinha problemas de caráter pessoal. Desapareceu quase durante 10 anos depois do sucesso de Les Marionnettes e só voltou em 1973 com um álbum cujo título explicava um bocadinho a ausência. Les Paradis Perdus, portanto, os paraísos perdidos. Ele deve ter andado perdido em algum paraíso, porque sofria de depressão, alcoolismo e consumos variados. Voltou depois, em 1996, veja lá a diferença de tempo, com o álbum Bevilacqua, dedicado ao pai, que era o apelido do pai, Bevilacqua. Em 2002, finalmente fez um Olympia em Paris. Em 2016, ainda e cada vez mais acentuada a sua depressão, gravou um álbum chamado Les Vestiges du Chaos, ou seja, o vestígio do caos. Devia ser assim, de alguma maneira, que ele estava a viver já a sua vida. Apesar de tudo, fez 6 filmes e morreu em 2020 com 74 anos. Eu podia escolher aqui a canção Aline, Les Marionnettes, etc., mas escolhi uma menos ouvida, mas não menos boa. Chama-se Belle. É uma bela canção.
Vamos a ela.
Avalanche comme une île déserte au milieu de la mer.
Tu es bien trop belle pour être vraie, trop belle, bien trop belle pour moi. Et pourtant tu dors près de moi. Tu es bien trop belle pour être vraie. Avec toi,
belle comme une chaîne au pied d'un galérien, comme un dernier mirage au milieu du désert, belle comme un souvenir au milieu d'un chagrin, comme une île déserte. Perdu en mer.
Tu es bien trop belle pour être vraie. Trop belle, bien trop belle pour moi. Et pourtant tu dors près de moi. Tu es bien trop belle pour être vraie. Bien trop belle, bien trop belle pour moi. Et pourtant je vis
aqui este órgão que era muito característico do rock sinfónico, não é?
Exatamente.
Ora, falei aqui já do Fernando Tordo, que neste momento tem em patente uma exposição, porque Fernando Tordo não é só músico, é um artista em várias dimensões, é também pintor, e tem finalmente uma exposição para partilhar com o público no UAU, World of Wine, em Gaia, no Porto, e está lá ao fim de semana também para cantar umas cantigas. Bom, a verdade é que Fernando Tordo, no que diz respeito às cantigas, em mais de 50 anos, editou 28 discos, e eu quero recordar mais um disco que gosto muito, Duetos, Diz-me com Quem Cantas, um disco de 2019.
É muito bom este álbum.
É fabuloso, e eu volta e meia gosto de trazer aqui, porque eu próprio volta e meia vou ouvi-lo. Este disco foi gravado em 2018, no ano em que Fernando Tordo comemorou 70 anos de vida e 50 de carreira, grande compositor de canções, e a verdade é que mesmo dando uma nova roupagem às músicas, são músicas que podiam ter sido feitas agora, e interpretadas por outros que não ele, e de um estilo completamente diferente.
Só comprova que só há dois tipos de música, boa e má.
Ora, aí está.
O fator tempo é, olha, é como o vinho do Porto, só valoriza.
A verdade é que este disco tem participações da Anabela, que foi dos Mulher e Fedadá, a Camané, a Capicu, a Carlos Moisés, da Quinta do Bilo, que já ouvimos aqui hoje, Carminho, Heber Marques, dos HMB, o Herman José, o Jorge Palma, Maria João, Maria Zaliz, os 4 e Meia, Raquel Tavares, Ricardo Ribeiro, Rita Red Shoes, Rui Veloso e também o Tim. Sobre ti, tenho grandes notícias nos próximos tempos para dar aqui na
Renascença. Exatamente.
Eu escolhi uma versão do Cavalo à Solta, em que Fernando Tordo interpreta magnificamente esta canção em dueto com o Jorge Palma. É tão bonito.
Amarga e doce, meu poema, feito de gomos de saudade, minha pena, pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve, breve instante da loucura. Minha ousadia, meu galope, minha rédea, meu potro doido, minha chama, minha réstia de luz intensa, de voz aberta, minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa. Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força que de novo. Em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura. Minha laranja amarga e doce, minha espada, poema feito de dois gumes, tudo ou nada. Por ti renego, por ti aceito este coração que não sossego à desfilada no meu peito. Por isso digo, canção, castigo, amendo, atravo, corpo, alma, amante e amigo. Por isso canto, por isso digo, alpendre, casa, cana, arca do meu trigo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura. Minha ousadia, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura. Minha ousadia, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura.
Muito obrigado, Jorge Manuel. Oh, prego, prego, senhor Fernando Travasso.
É, prego e cavilha, é o que quiserem, tudo bem.
Exatamente.
E hoje
exatamente.
Ainda por cima é dia de São Martinho, bem, para além das castanhas, pode vir um preguinho, o que quiser. E água pé também dispenso, tal como o Júlio está um bocadinho, por acaso também dispenso. Bom, estamos no Facebook.
Mas havia uma altura em que as pessoas saíam, normalmente mais os homens, os tempos eram outros, felizmente as coisas estão a mudar e ainda bem. Saíam no dia de São Martinho, iam dar umas voltas pelos arredores.
Iam à adega provar o vinho.
Iam à adega provar exatamente.
O meu pai, por exemplo, gostava imenso de água-pé. Gostava imenso. Eu nunca fui fã, nunca, sinceramente, nunca achei muita graça à água-pé. Olha, como eu escrevi no Facebook, é assim: no dia de São Martinho, o Hotel Califórnia é para ouvir tudinho.
É tudinho.
Exatamente. Bom, estamos então no Facebook, estamos no Instagram. Vá lá, comente, diga o que acha, sugestões, também aceitamos. Há mais músicas já a seguir.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir, informação para decidir.
Bom dia, bom fim de semana. É o Hotel Califórnia na Renascença. Ainda bem que está aqui nesta roda gigante, cada vez maior, de amigos. Júlio, e agora?
Oh, e agora vamos dar os parabéns a um senhor que tem uma voz divinal. E ainda tem, apesar de tudo. Estive a ouvir gravações recentes. Evidentemente já não é a voz do Bridge Over Troubled Water, nem do Boxer, mas anda lá. Art Garfunkel, Arthur Ira Garfunkel, nasceu exatamente em Nova Iorque no dia 5 de novembro de 1941. Portanto, tem 82 anos. Entre 1958 e 1970, foi conhecido por fazer parceria com Paul Simon. Talvez, eu acho que é o duo mais notável da música anglo-americana dos últimos 50 anos, pelo menos, ou mais ainda. Simon e Garfunkel, que antes, no princípio, quando eram colegas de faculdade, chamava-se Tommy Jerry.
Sim.
Ora bem, depois que se separaram, eu tive a ocasião de os ver duas vezes, e cada vez que atuavam, prometiam que para a próxima já não estavam juntos, mas depois lá se foram juntando.
Portanto, eu temos vindo a falar, não é?
Eu vi duas vezes, pronto, e agora... Mas era tal despedida que nunca mais acontecia.
Pois.
Que acabou mesmo por acontecer. Mas desde 1973 que o Art Garfunkel tem trabalhos a solo. Eu lembro-me do primeiro que se chamava Angel Clare, que era muito bonito. E há um outro que vou tentar procurar para o nosso programa de Natal, que é de 1986, que chama-se Animals Christmas Album. Vou procurar esse álbum porque quero passar o Art Garfunkel no nosso programa de Natal. Ator, poeta, cantor e, pouca gente sabe, professor de matemática. Ele também tem cerca de 6 filmes. Eu vi um filme deles que me impressionou em 1971. E ele, nesta altura, canta em duetos com o filho, com o Jim Garfunkel. Mas não é preciso o filho ampará-lo, que ele ainda está... A única coisa é que tinha aquele cabelo encaracolado. Mas não sei porquê, parece-me que levou uma rajada de vento e já lá não está. Mas isso, o cabelo é o menos, o que interessa é a voz. Vamos ficar com uma canção lindíssima de Art Garfunkel, Bright Eyes. É de olhos brilhantes que eu vou ouvir esta canção e os meus amigos também lá em casa.
Que bonita.
Bright eyes, how can you close?
juro a quem nos ouve, e assim julgo, que eu não fiz de propósito, mas hoje realmente estou a falar um bocadinho mais de despedidas, porque também foram notícias que se foram lendo esta semana.
Exato, exato.
Agora foi Billy Joel, que anunciou o seu último concerto no Madison Square Garden. Mas também este senhor ainda só fez 150 concertos no Madison Square Garden de Nova Iorque. 150. A primeira vez que lá tocou foi em 1978, e ele tem lá uma residência, e dessa residência que tem estado a fazer desde 2014, já vai fazer o seu 104º concerto. Isto é obra. Então a sua despedida vai ser em julho de 2024. Ele tem 74 anos, portanto tem tudo menos idade para acabar uma carreira, nada disso, mas se calhar já é demais, não é?
Porque... Pois, mas o Madison Square Garden já está farto.
Pronto, ele diz que podia continuar a vender bilhetes mais 10 anos, mais 150 espetáculos, mas diz que já chega, que agora já chega, e que ele diz que próprio que está muito admirado por isto ter durado tanto tempo, não é? A maior interrupção que ele fez desde 2014 foi exatamente por causa da pandemia, em que fez uma pausa de ano e meio. O próprio mayor de Nova Iorque, o presidente da Câmara de Nova Iorque, diz que só há uma coisa que é mais nova-iorquina que o Billy Joel. Sabe o que é? É um espetáculo Billy Joel. No Madison Square Garden. Portanto, vai ser no dia 25 de julho, dois dias antes do meu aniversário. Billy Joel vai fazer aquele que será o último concerto do Madison Square Garden, se calhar muito longe de ser o último concerto da sua carreira. Esperemos
sim,
bem que não.
Certeza que não.
Vamos recordar uma das suas canções mais bonitas.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe.
Is hardly ever heard.
Não vai acabar. Eu tenho pena de nunca ter visto Billy Joel. Nunca ter visto. E agora,
Júlio? Está. Se calhar alguém lhe oferece uma prenda de anos e vamos os dois a Nova Iorque.
Isso é que era. Isso é que era. Tínhamos é que lá ficar até 27, que é para comemorar os anos mesmo.
Exatamente. Morávamos lá e tudo. Com o próprio Billy Joel.
Tal e qual. Tal e qual. E agora?
Íamos a um restaurante caro, daqueles de fast food.
Exato.
Fast food. Ora bem, vamos aqui também, não, lá está, não vou dar os parabéns, mas não deixo de recordar que no dia 1 de novembro de 1957 nasceu Carlos Paião, autor de canções, cantor. Ele licenciou-se em Medicina pela Universidade de Lisboa, mas dedicou-se por completo à música. Morreu no dia 26 de agosto de 1988, em Rio Maior, ainda não tinha feito 31 anos. E em 1978 ele ganhou o Festival da Canção de Ilhavo. E o que tem mais graça é que eu fui o apresentador desse festival. Em 1980 concorreu ao festival, mas nem sequer foi apurado. Não acharam graça. Não vale a pena. Estreou-se, entretanto, na Febre de Sábado de Manhã com a canção Souvenir de Portugal.
Ah, que giro.
Logo na estreia dele, em que ele apareceu de bata e estetoscópio...
Por acaso não me lembrava que tinha sido o Souvenir, a primeira canção dele, sim.
Exatamente. Cantou duas vezes o Souvenir de Portugal. Foi um grande sucesso logo. Apareceu, portanto, com bata branca e estetoscópio. Depois ganhou, em 81, o Festival da Canção com o Playback. Foi ao Eurofestival, na Irlanda, em 81, portanto, e ficou em penúltimo lugar. O que foi ótimo, porque cada vez era mais popular em Portugal,
pois.
E cada vez as pessoas gostavam mais dele. Eu não posso esquecer o Pó de Arroz, que também estreou no programa meu, a Cinderela, Versos de Amor, Quando as Nuvens Chorarem, o Vinho do Porto e a Cegonha, que também foi estreada no programa meu. É essa que vamos ouvir, recordando sempre o eterno Carlos Paião.
Pequenino, toma cuidado, cuidado.
A propósito do Art Garfunkel, o Júlio há pouco falava do Natal e discos de Natal, e nem de propósito, eu começo já a antecipar o Natal, até porque de uma forma muito, muito suave. Porque Cher editou um disco de Natal, mas estava com muitas dúvidas em relação a esse disco, até que o seu namorado, Alexander Edwards, entrou em cena. E então, eles namoram há um ano, conheceram-se durante o Paris Fashion Week, e graças ao seu namorado, a Cher lançou então este disco de Natal. E diz mesmo que foi o Alexander que a convenceu a cantar novamente, que ele trouxe algumas músicas e surgiu a ideia de fazer este álbum de Natal, que é o 27º álbum da sua carreira. Tem 13 canções, 4 são originais, mas também tem What Christmas Means to Me, com Stevie Wonder, Christmas Baby Please Come Home, com Darlene, que gravou a música pela primeira vez com Phil Spector, e depois tem uma Cher adolescente nos backing vocals, neste original do Christmas Baby Please Come Home.
Isto é fantástico.
Pronto, mas Cher também convidou nada mais nada menos do que Michael Bublé, exatamente o próprio, para fazer uma versão natalícia de Home. Vamos ouvir o Home que todos nós conhecemos do Michael Bublé, mas com uma letra alterada para ser uma canção de Natal e, claro, onde não faltam também os sininhos característicos da época.
Exatamente.
Day will come and go away. I've got so far to go, but I want to go home. I need to go home.
Maybe surrounded by a million people, I still feel alone. I want to go home. Babe, I miss you, you know.
And I've been keeping on that I wrote to you, each one a line or two.
Oh, yeah.
I'm fine, baby.
Baby, how are you?
Well, I would send them, but I know it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home.
I wanna go home.
I got to go home. Let me go home.
I'm just too far
from where you are.
I wanna go home.
By a million people, I still feel alone.
It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home.
O próprio Michael Bublé tem um disco de Natal fabuloso e que é dos discos de Natal mais vendidos de sempre da história. Em termos de álbuns, porque o single mais vendido da história é precisamente White Christmas, do Bing Crosby. Como é que fechamos,
Júlio? É imbatível. Olha, fechamos com a seguinte referência. É que o escritor de canções, poeta, novelista, cantor, Leonard Cohen, morreu com 82 anos, exatamente em novembro de 2016. O tempo passa a uma velocidade vertiginosa.
Sim, sim.
Exatamente, foi no dia 7 de novembro. E ele estava a seguir a sua carreira de poeta e de escritor, desde os anos 50 até que em 67, com 33 anos, iniciou a carreira musical.
Muito
e foi
tarde.
Uma sorte para nós que fazíamos um em órbita, porque o primeiro álbum Songs of Leonard Cohen, de 1967, foi estreado no programa Em Órbita e foi um enorme sucesso. Logo a seguir ele fez mais 3 álbuns na área da chamada folk music, com Songs from a Room, de 1969, também maravilhoso, e Songs of Love and Hate, de 71. Ora bem, ele depois em 74 gravou mais um álbum, New Skin for the Old Ceremony. Eu queria aqui falar de Aleluia. Aleluia porquê? Foi uma canção escrita para o seu álbum Various Positions, de 84, e que teve versões maravilhosas de John Cale e Jeff Buckley, que também interpretaram. Ora bem, ele deu, que eu saiba, 6 concertos em Portugal. O primeiro, Dramático de Cascais, em 85, que eu tive o prazer de ver, há os anos que isto foi, e depois o último foi em 2012, penso eu, no Pavilhão Atlântico. Portanto, veio 6 vezes a Portugal e gostava muito do nosso país. E, portanto, vamos passar exatamente uma faixa que era emblemática e que nós passávamos muito no programa Em Órbita, que foi realmente emblemático para a música anglo-americana no nosso país. Dance to the End of Love. E é assim, com esta última dança, que eu me despeço.
Maravilha. O Hotel Califórnia na Renascença teve o apoio de Domplex. Proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Depois do meio-dia, o Hotel Califórnia fica disponível em podcast nas plataformas habituais. Bom fim de semana.
Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Through the panic.